Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amados irmãos, mais uma vez temos o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui ministrando, meditando, estudando, aprendendo a palavra do Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Suas palavras jamais passarão. Suas palavras são vida, são espírito, são vivificadoras. Nós precisamos todos os dias desse pão do céu, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Luz, lâmpada para os nossos pés. E nós estávamos falando no último encontro, né? Estávamos em Mateus capítulo 5, permanecemos em Mateus capítulo 5, onde o Senhor começa ali aquilo que é conhecido como o Sermão do Monte, um dos seus primeiros ensinamentos específicos. Nós já falamos que o Senhor começou a anunciar a chegada do reino dos céus. Ele inicia falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E depois que uma multidão reúne em torno dele, ele agora apresenta as condutas, as características, como é a vida daquele que está no reino dos céus. Aquele que quer fazer parte desse povo de Deus, de viver nesse reino, de ser súdito do Rei dos Reis. E ele então começa a ensinar as bem-aventuranças, ou seja, quem faz aquilo é extremamente feliz. E quando ele está falando ali, nós já explicamos isso aqui, tudo que ele fala naquelas bem-aventuranças, numa primeira vista, quem ouve, quem lê, acha que é extremamente difícil de praticar. E é verdade, com esforço humano é impossível. Mas o Senhor começa falando: bem-aventurado os pobres de espírito. Ou seja, cheguem humildes, que o Rei dará todo o poder, toda a graça para transformar as vidas e fazer com que pratiquemos aquilo. Nós precisamos de arrependimento, de fazer a nossa própria vontade, sem nos preocuparmos com a vontade de Deus, nos arrepender de tudo isso e nos submetermos à vontade do Rei, entendendo que a humildade é o canal da graça. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Aquele que entende isso, e quando passa por uma situação de humilhação, enxerga naquela situação uma oportunidade de receber mais graça de Deus, recebe. Efetivamente recebe. E vê naquela situação de humilhação uma oportunidade de agradar ainda mais o Rei, de fazer ainda mais toda a vontade dele, principalmente nas áreas em que ainda está com dificuldade, está falhando. E aquele que se porta desta forma, com esta fé, com essa submissão, recebe a graça e é transformado. Dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. E vai cada vez mais crescendo segundo a imagem, a estatura do rei, de Cristo, que é o nosso alvo. E então nós meditamos sobre isso e paramos em Mateus capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 20. Nós chegamos a falar sobre o versículo 20 na última vez, mas vamos lê-lo de novo, porque ele faz parte do contexto também do que vamos falar hoje. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que, qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois, vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Até aqui. O que nos interessa hoje é o ensino do nosso Senhor Jesus a respeito da ira, a respeito da ofensa, a respeito do ódio. E ele inicia, antes de entrar nesses mandamentos, o Senhor Jesus inicia falando assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O Senhor Jesus já começa delimitando esse contexto, comparando como era a justiça dos escribas e fariseus em relação ao Antigo Testamento, em relação principalmente aos mandamentos que Deus entregou a Moisés, os 10 mandamentos. E o Senhor começa a mostrar que os escribas e fariseus, eles invalidavam o cumprimento de vários mandamentos, criando preceitos de homens, dizendo que determinada coisa não era assim, que outra podia, abrindo exceções. E eles justificavam a si próprios com o próprio esforço, confiavam na própria justiça, no seu próprio cumprir de cerimônias, rituais, vestes, celebração de festas. O Senhor Jesus faz esse contraste aí. Então é por isso que ele começa agora a mostrar como que aqueles mandamentos que foram entregues lá por Moisés e foram ensinados ao povo de Israel estavam sendo descumpridos porque o homem desviou para confiar na sua própria justiça. E ele já começa usando essa comparação. Como quem diz, olha, vocês têm como referência de justiça a justiça dos escribas e fariseus em relação ao cumprimento da lei. Mas eles cumprem só exteriormente. Eles só têm a aparência. Quem os vê acha que são piedosos, acha que são obedientes. Mas, na verdade, interiormente, eles não estão preocupados em agradar a Deus. Eles não estão submetidos à lei de Deus. Eles só estão submetendo os atos exteriores. Jesus certa vez chamou-os de sepulcro caiado, ou seja, por fora está bonito, mas por dentro há todo tipo de podridão, maus pensamentos, más intenções, maus sentimentos. E isso não permitia que eles alcançassem a salvação, não permitia que eles entrassem no reino. Porque, como falamos aqui, é necessário que se arrependam dessa postura. A lei foi dada não para que o homem se esforçasse para, com a sua própria força, suas próprias obras, cumprindo tudo aquilo que estivesse ali na lei, salvasse a si próprio. A lei não foi dada para isso. A lei foi dada para mostrar ao homem que, por mais que ele se esforçasse, não conseguiria. Principalmente porque a lei mostra que o homem, ele nasceu debaixo do pecado, ele nasce debaixo do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo, pela desobediência de Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus, todo homem que nasce, nasce debaixo do pecado, nasce corpo, alma, espírito e concupiscência. Então ele nasce inclinado a fazer a sua própria vontade. E simplesmente por ter essa estrutura corrompida, ou seja, essa imagem de Deus que foi corrompida, assim que a consciência surgir, madura, assim que a consciência do homem atinge a maturidade, e isso acontece ainda na fase de criança, uns mais cedo, uns mais tarde, assim que a consciência atinge a maturidade para acusar, ó, isso que você pensou aí não está certo, isso que você sentiu não está certo. A partir desse momento, esse homem, essa mulher já precisam de expiação do pecado, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. É necessário um derramamento de sangue para pagar isso. E somente no derramar do sangue do Senhor Jesus Cristo, que pagou por todos os pecados de todos os homens, é que há salvação. A lei veio para mostrar isso. O sangue dos animais era derramado para mostrar isso. Lá no Antigo Testamento, a morte, ela prega. Ela prega que o salário do pecado é a morte. Houve pecado, tem que haver uma morte. Seria do animal, temporariamente. Mas, num dado momento, seria do próprio pecador. Querendo mostrar para aquele homem, aquela mulher, que teria que confiar em Deus para o pagamento daquilo. E todo aquele, então, que entendia isso, se humilhava perante Deus, dependia de Deus, se arrependia e confiava em Deus. É então que Jesus fala: a vossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Vocês não podem confiar para viver no reino, vocês não podem confiar nas suas obras. Mas vocês precisam ter toda a confiança na salvação que vem de Deus, pela graça, por meio da fé, se arrependendo e se submetendo totalmente à vontade de Deus, de coração voluntário, sincero, perseverante, esperançoso, certo de que o Rei é poderoso para guardar o nosso depósito. E ele então inicia um ensinamento começando pela ira. E diz assim no versículo 21: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. Raca aqui significa inútil, cabeça oca. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. A palavra grega aqui para louco, que foi traduzida aqui como louco, ela tem um significado de ímpio, infiel. Será réu do fogo do inferno. O Senhor aqui nos apresenta, então, o seguinte: olha, o mandamento é não mata, não matarás. Esse mandamento é contra aquele que comete assassinato, aquele que injustamente agride, tira a vida de outro sem motivo. Mas o Senhor então contrasta isso e ele coloca, ele já citou ali a justiça dos escribas e fariseus que estavam preocupados apenas em, bom, eu não mato ninguém, nunca matei ninguém. Então, eu sou justo. Mas o Senhor, então, aqui vai além. E ele fala, olha, o cumprimento desse mandamento é pleno. Qual é a vontade de Deus para o homem? Que ame ao Senhor acima de todas as coisas, ame o próximo como a si mesmo. Amar o próximo é o alvo. É o objetivo. Amar não é simplesmente não matar. Amar o próximo é muito mais do que não matar. É cuidar. É desejar o bem. É não ofender. É tolerar. É suportar. É ajudar. É socorrer. É dar atenção. É se desgastar. É interceder. É realmente se preocupar que aquela vida receba o que ela pode receber de melhor, e o que ela pode receber de melhor é andar com Deus, é servir a Deus, é fazer parte do reino. Então, esse mandamento aí agora de não matar, que os escribas e fariseus estavam simplesmente preocupados em não tirar a vida de alguém, eles não estavam preocupados se, no coração, eles desejavam a morte de alguém. Achavam que não havia problema. Mas as Escrituras dizem que Deus julga, conhece e julgará os pensamentos, os sentimentos do coração e os atos, as palavras de todos os homens. Então o Senhor Jesus nos ensina, olha, esse mandamento aqui de não matar, ele tem que começar lá atrás, porque ele nos deixa claro que a ira, a raiva, ela pode se tornar ira, a ira pode se tornar ódio, o ódio pode se tornar rancor, amargura, pode enraizar, ele priva, como está escrito, ele priva o crente da graça de Deus, como está escrito, ninguém se prive da graça de Deus, brotando entre vós alguma raiz de amargura e por ela muitos se contaminem. O Senhor associa isso, ele fala, olha, o homicídio, ele começa na ira, no rancor. Então, jamais ire contra o irmão, jamais ofenda, porque isso, se não refreado, vai avançar. Esse sentimento pode aumentar e pode gerar muita coisa ruim. Então, o que o Senhor Jesus está nos ensinando é: não deixe nem que esse sentimento aconteça. E então ele nos fala, olha, qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer um que disser a seu irmão raca ou inútil, estúpido, idiota, será réu do Sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, ímpio, infiel, será réu do fogo do inferno. Essa lição para nós é muito importante e eu acredito que nós não dedicamos muito tempo da nossa vida pensando sobre isso. Mas a Bíblia está cheia de passagens que dizem que nós teremos que dar conta de toda palavra frívola que sair das nossas bocas. E olha que palavra frívola aqui é palavra inútil. É tudo o que vai além do sim, sim, não, não. O Senhor Jesus nos ensinou, olha, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, o que é a palavra inútil, a palavra frívola? Que ele também, lá em Mateus capítulo 12, nós vamos ver isso a partir nos versículos 34 a 37. Quando ele fala, olha, toda palavra frívola, o homem terá que dar conta no dia do juízo. Que palavra, então, é essa? É tudo que passou do sim, sim, não, não. Ou seja, aquela palavra com sinceridade. Olha, isso aqui eu posso, isso aqui eu concordo, aquilo ali não, e pronto, e ponto. Na carta de Tiago, no capítulo 3, todo o capítulo 3, fala só sobre o refrear a língua. E que o homem que refreia a língua domina todo o seu corpo. E fica para nós aqui essa lição do Senhor Jesus. O que ele está dizendo aqui com relação a todo esse cenário que ele traçou aqui, olha, ser réu de juízo, ser réu do Sinédrio, ser réu do fogo do inferno, isso significa estar numa posição em que você tem que se defender e tem que prevalecer, porque se acontecer qualquer coisa errada, você é condenado. Estar na posição de réu é isso. O réu está numa posição em qualquer coisa que ele confiou que conseguiria se defender e conseguiria prevalecer e venceria no processo. Mas se ele não conseguir, se ele não consegue se justificar, ele é condenado. É uma situação que todos preferem não estar. Então o que o Senhor Jesus está realmente falando é: não entre nessa situação. Não vale a pena entrar nessa situação. Então, se o sentimento, todos nós sentimos, a ira é um sentimento. É um sentimento. A raiva é um sentimento. Mas o que nós podemos fazer? Colocar a mão na boca. Sentiu isso? Começou a encher o coração? Não deixe a boca falar. Mas põe a mão na boca, ou seja, controle a si mesmo. Ah, mas por quê? Já que sentiu, pensou, errou, pecou. Não é assim. Somos humanos, somos imperfeitos. Deus falou com Caim: olha, o pecado jaz à porta. Cumpre a ti te dominar. Eu não consigo me dominar sozinho, mas com a graça de Deus, Eu consigo. E se eu faço isso porque eu acredito, que, como está escrito na carta de Tiago, capítulo 3, que se eu refrear a minha boca, eu controlo todo o corpo, e que é vontade de Deus que, se eu sentir algo, eu conforme aquele, eu submeta aquele sentimento ruim, aquele pensamento ruim à vontade de Deus, como que a gente faz isso? Rejeitando. Reprimindo, condenando, né? Julgando a nós mesmos. Não, isso não está certo. E o primeiro ato de se submeter ao rei, de fazer a vontade dele no reino, é colocando a mão na boca, ou seja, aqui é figurativamente, é não falando. Pensou em falar algo mal, ofensivo? Não fale. Sentiu? Não faça. Uma vez eu ouvi uma frase que diz que existe uma coisa de que o homem nunca se arrepende. É da palavra que sai da boca. Diz que o homem nunca se arrepende da palavra que ele não falou. De repente não ficou claro o que eu ia dizer. Ele nunca se arrepende da palavra que não saiu pela boca. Tem gente que fala assim, ah, mas eu me arrependo porque eu devia ter falado umas verdades. Eu fiquei quieto, mas estou aqui. Eu devia ter esfregado na cara do fulano. Eu devia ter falado, não devia ter levado desaforo para casa. Eu devia ter falado na frente de todo mundo. Eu devia ter colocado tudo em pratos limpos. Não é assim no reino de Deus. O rei, ele gosta, o nosso Senhor, ele gosta quando nós tapamos a nossa boca. Não falamos nada. Suportamos ali que seja a humilhação. E então pensamos como é que o rei me permite agir nessa situação. Não reagindo. Muitas vezes alguém nos ofende e quer extrair de nós uma reação. Pensa, ah, eu vou provocar porque aquela pessoa vai fazer tal coisa. As provocações buscam exatamente extrair de nós uma reação. Mas no reino não é assim. O Senhor Jesus nos ensina que nós não reagimos, nós agimos. Nós recebemos a provocação ou a injustiça. Primeira coisa, nós fechamos a nossa boca. Controlamos todo o nosso corpo com isso. E isso nós fazemos porque acreditamos na sua palavra, que diz que é assim que deve ser feito. E então o Espírito Santo nos guia por toda a sua palavra que ele já nos ensinou. E então ele nos aponta ali, olha, para essa situação você pode agir assim. Muitas vezes ele vai nos dar a graça de continuar calados. E o Espírito Santo vai falar conosco, olha, para essa situação aqui, continua calado. Não fala nada agora. Outras vezes, ele vai falar, não, a verdade tem que ser trazida aqui, ó, mas com mansidão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3 vai falar exatamente sobre o refrear a língua e dominar o corpo e glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus através disso. Ele vai falar que a língua inflama todo o corpo, que se o homem não a dominar, ele peca constantemente. Ele diz que com a mesma língua nós não podemos bendizer a Deus e amaldiçoar os homens. De forma nenhuma o servo no reino de Deus amaldiçoa quem quer que seja. Ele só abençoa. Ele diz que quem assim não procede, essa sabedoria não vem do alto, mas é animal, é diabólica. E lá nos versículos, Tiago capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Depois de falar aqui, de nos ensinar sobre o refrear a língua, Tiago nos fala que essa sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pacífica. E ela nos permite agir na paz e semear o fruto da justiça na paz. Então, se recebemos uma injustiça, uma provocação, não reagimos, tapamos nossa boca, pensamos em como podemos agir ainda dentro da vontade de Deus, e então agimos. E guiados pelo Espírito Santo, muitas das vezes perceberemos que naquela situação a coisa está tão inflamada, está tão enraizada, que não vai adiantar falar nada. E então é melhor permanecer calado. Não é fácil, principalmente para o homem que quer sempre dar a última palavra, quer prevalecer, quer que seu argumento cale os outros. Mas no reino não é assim. Porque esse tipo de contenda de palavras só produz divisão, afastamento, ofensas, rancores, privação da graça para todos os envolvidos. Mas a solução do Senhor Jesus é: não faça isso. Não entre na posição de réu do juízo, de sinédrio, do fogo do inferno, pelas tuas palavras. Mas tape a boca. Não reaja, haja. Pense primeiro, e se o Espírito Santo nos fizer entender que naquela situação devemos continuar calado, permaneça calado. Se ele tiver que trazer algo, ele trará, como está escrito. Não precisarás se preocupar com o que haverá de falar, mas o Espírito Santo colocará nas vossas bocas tudo o que tiver que falar. Quando falamos com graça é assim. O Senhor nos concede a graça, e dentro da graça, submetidos a ela, agiremos mansa e pacificamente, e tudo será resolvido. Não tenho nenhuma dúvida disso, porque a palavra de Deus é poderosa. Quantos testemunhos nós já não ouvimos de que a própria pessoa tinha que tomar tantos e tantos atos ali, não fez nada, simplesmente orou a Deus, ficou esperando. E tudo o que tinha que ser dito foi dito, seja por outra pessoa, seja por uma revelação ali, uma graça do Espírito Santo. Tudo o que tinha que acontecer, aconteceu, tudo veio, Deus proveu tudo e a situação foi resolvida, o servo foi honrado porque se submeteu por fé a todo o poder e controle que o rei exerce sobre sua vida, porque nós estamos no reino de Deus. Então o Senhor, Ele nos ensina isso aqui nesse primeiro momento, e que é muito importante para nós. Muitos de nós não se preocupam, não oram a Deus para controlar a própria língua, não se preocupam com isso. Muitos de nós estão ainda acostumados à maledicência como se a maledicência fosse algo normal, que Deus não ligasse, porque quem fala o que não deve ouve o que não quer, ah, eu também ouço o que eu não quero, falo também. Não é assim no Evangelho do Senhor Jesus. Não é assim. E aquele que não se submeter a isso, se está no reino, terá que submeter por disciplina. Porque está escrito que daremos conta de todas essas palavras. Nós precisamos pedir perdão a Deus por todas essas vezes em que nós falamos descuidadamente. Vou dar vários exemplos aqui. Hoje em dia, no trânsito, temos que começar a... Se temos o hábito de nos irritar, ah, mas o outro não ouviu, mas saiu pela minha boca porque o meu coração estava cheio e eu não submeti isso à vontade de Deus. O problema ali é que o outro pode nem ter ouvido a ofensa. Mas eu sou réu da ofensa. E se eu não encontrar perdão para isso, e não mudar, não buscar no Senhor com fé a graça para mudar isso, e parar de praticar isso, essa obra ruim, errada, pecaminosa, eu terei que dar conta dessa palavra, como réu do fogo do inferno. Como está escrito aqui, será réu do fogo do inferno. Eu preciso acreditar nessa palavra. Eu preciso crer que, como o Senhor Jesus disse, não vai mudar um tio disso, como está escrito no Salmo 119. Para sempre está firmada nos céus a palavra de Deus. Esta palavra que estamos lendo aqui não é maior, nem menor, nem menos importante, nem... Ela é palavra do Senhor Jesus e vai se cumprir na vida de todos, na vida de todos. Ele é o rei e ele vai impor essa palavra a todos. E o que me resta é me conformar à sua vontade, pedir que me perdoe pelas minhas falhas, e buscar ao Senhor dizendo: Senhor, muda isso em mim. Eu não posso mais aceitar que eu fale de forma irresponsável, que eu ofenda, mesmo que o outro não ouviu. Porque foi gerado no meu coração, saiu pela boca. Eu não refreiei, eu não repreendi aquilo em mim. Eu não recriminei aquilo. Ou seja, ainda segurei, não falei. Agora eu vou... Minha alma, isso está errado. Não pode ter esse sentimento. Creio na palavra de Deus, eu devo... E aí, então, agora nós pensamos e abençoamos aquele a quem sentimos vontade de ofender ou de amaldiçoar. Se saiu pela nossa boca aquela palavra, mas talvez até uma palavra de ofensa, de maldição, pedimos perdão se a pessoa ouviu. Se a pessoa se foi e não ouviu, pedimos perdão a Deus. E no lugar daquela palavra, abençoamos aquela vida. Oramos por ela, pela família dela. Pedimos ao Senhor a salvação, a cura, a prosperidade para ele. É dessa forma que a graça começa a nos transformar. E mais adiante, quando acontecer a situação, não vamos sentir mais aquilo. Estaremos totalmente dominados pelo Espírito Santo, pela graça, já. E como Tiago escreveu, nós refrearemos a língua e vamos falar em mansidão, em paz, justiça, cheios de misericórdia. Precisamos dessa transformação para nossas vidas. Achamos que as palavras não têm valor, mas não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Mais uma vez eu digo, ele diz que é muito sério. Ele diz que nós daremos conta de toda palavra, pensamento, sentimento não perdoado. E se nós não entendermos que isso está errado, nós não pediremos, não nos arrependeremos disso. Nós pedimos perdão e fazemos de novo, pedimos perdão e fazemos de novo, pedimos perdão e fazemos de novo. É porque nós não estamos tendo fé de que aquilo realmente está errado. Nós não estamos crendo na palavra se agirmos assim. Erramos, pedimos perdão, mas temos que nos esforçar para alcançar de Deus graça que transforme, com atos como esse que eu citei aqui, como um exemplo. Começarmos a tapar a nossa boca, começarmos a abençoar, e que a última palavra, se a primeira palavra foi errada, que se peça perdão a Deus, se peça perdão a quem foi ofendido, se tapou a boca, já começou ali a se refrear e sentiu no coração, abençoe para que aquele sentimento seja mudado, um sentimento de raiva seja mudado por um de misericórdia, por um de amor ao próximo, um abençoador, um sentimento de paz, um sentimento de benignidade. E é assim que nós vamos frutificar. Seja aqueles que têm dificuldade com relação à maledicência, o falar irresponsavelmente de uma pessoa que não está presente, por exemplo. Quando se está conversando ali numa... E alguém cita, ih, fulano fez tal coisa e tal. Ah, rapaz, eu sabia. Para mim, ó, nunca me... Eu já achava que fulano está julgando. O Senhor Jesus disse que nós podemos julgar os atos das pessoas. Nós não julgamos as pessoas porque as pessoas estão mudando constantemente, para melhor ou para pior. Elas estão mudando todos os dias. É só olharmos para nós mesmos. Muitas vezes nós ofendemos alguém, sai uma coisa, mas depois nós nos recolhemos e nos compungimos, nos quebrantamos, ficamos tristes por aquilo, nos arrependemos. Os outros, isso também acontece com muita gente, só que nós não vemos. E achamos que as pessoas são apenas aquilo que... Aquela única imagem que vimos, aquele único momento. Mas Deus vê tudo. E é por isso que ele fala. Nós não julgamos as pessoas. Nós, homens, Deus julga. Nós não. E no momento, Deus falou, eu não estou julgando no momento, eu vou julgar lá na frente. No momento eu estou agindo com misericórdia. Estou aguardando, estou ajudando. E nós? Nós podemos até presenciar, ver, testemunhar um ato que seja injusto de alguém. Podemos até julgar aquele ato. Olha, esse ato não foi legal. Esse ato que você fez aqui está errado. Isso aqui não é assim, sem problema. Mas não a pessoa. Fulano é assim, fulano é assado, ele isso, ele aquilo, ela isso, ela aquilo. É uma palavra que nós teremos que dar conta. E como o Senhor nos ensina aqui, não entre nesta posição de réu. Não faça parte disso. Aprenda a refrear a língua, aprenda a não reagir. E reagir não é só a provocação, não. Existem umas tentações que são como essa que eu acabei de falar para os irmãos. É aquele comentário que está sendo feito sobre uma pessoa que não está presente. E gera uma compulsão em quem está ali de dar uma opinião sobre a pessoa, de julgar a pessoa, de falar dela. não entremos nessa posição de réu. Mas com seriedade, irmãos, olhemos para isso com toda seriedade. Quando alguém à nossa volta começar a falar mal de alguém, põe a mão na boca. Põe a mão na boca na hora. Não, eu não vou errar nisso aqui. E se eu tiver que falar algo, vou falar algo bom. E se eu tiver que falar algo, vou falar algo de um ato que a pessoa cometeu, que eu vi, eu testemunhei, não que me disseram. Só vou falar daquilo que eu sei e só vou falar julgando retamente, ou seja, não julgando a pessoa, julgando o que foi feito, se eu achar conveniente falar. Se eu não achar que é conveniente, não vou nem falar nada. Por causa dessa sabedoria que Tiago disse que ela é celestial, que está no Evangelho de Jesus, não entre nessa posição de réu, seja de juízo, seja do sinédrio, seja do fogo do inferno, não entre nessa posição. E o Senhor, então, ele prossegue e ele associa isso que ele está falando, essa coisa entre os irmãos, essa coisa entre o próximo, entre os homens, entre as pessoas, ele fala: se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, e aqui eu quero deixar bem claro isso, é a pessoa lembrar que o outro tem alguma coisa contra ela, e ter alguma coisa contra ela é porque tem pelo menos alguma coisa de justiça naquele argumento ali. Ou seja, se alguém tem algo contra mim, é porque eu estou em dívida com algo. Eu errei em alguma coisa. Eu danifiquei e não indenizei. Eu ofendi e não reparei. Eu é que estou pendente. Quando fala assim, olha, se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, aqui não está se referindo ao fato de que alguém tem injustamente não gosta de mim, alguém não gosta de mim, ou ele me ofendeu, não fiz nada, não falei nada, estou abençoando, estou orando, mas alguma pessoa, por algum motivo, não gosta de mim. Não é disso que esse texto está falando. O que nós temos que fazer é, essa pessoa que por alguma razão nos ofendeu, seja perdoada. Nós sabemos que temos que perdoar porque o Senhor nos perdoa. Ele nos perdoa o tempo todo, nós perdoamos o tempo todo. Mas aqui o texto está dizendo que esse outro ali tem alguma coisa contra mim. É porque eu estou com alguma coisa pendente, eu errei, eu deixei algo em aberto. Algo que, se for a juízo, eu serei condenado. Porque a justiça está contra mim naquilo. Porque eu estou errado. É isso que aqui está dizendo. Olha, e por que ele traz isso aqui, essa ilustração, nessa figura de julgamento aqui? De ser réu, de sinédrio. E ele fala, olha, você fez errado. Ainda não foi levado a juízo. Aproveita que ainda não foi, que você ainda está caminhando, e resolve essa situação. Essa é a imagem que ele está construindo. O Senhor Jesus aqui usa uma ilustração que é: alguém causou dano a outro, não foi parar no tribunal ainda, e esse que causou o dano está indo ali ofertar. Por quê? Porque o judeu ofertava constantemente no templo. As ofertas principalmente de agradecimento, de ações de graças a Deus. E o Senhor aqui fala, olha, como é que você vai dar ações de graças a Deus pelo que Deus está fazendo com você, se você ofendeu alguém, isso está pendente, você não resolveu isso. Você está agradecido pela misericórdia e bondade com que Deus trata você, mas você deixou algo pendente com o próximo. Essa é a figura que Jesus colocou aqui. E ele falou assim, olha, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. E quando ele chama aqui de... Primeiro ele chama de irmão e ele fala, concilia-te depressa com teu adversário. Por que aqui ele usa agora a expressão adversário? no versículo anterior usou irmão. Por quê? Porque aquele dano, se você não repará-lo, você deixará em aberto uma acusação. E aquela situação vai se tornar adversa para você, como foi colocado aqui, a posição de réu de juízo. Essa é a figura que ele está colocando, em cima da ofensa verbal. O sujeito não esbofeteou, não tentou matar, foi a ofensa verbal. E o que ele está dizendo é: nós não podemos nos acostumar no reino de Deus a isso como algo comum. Ah, todo mundo faz, todo mundo aceita, depois todo mundo esquece, é assim que se vive aí, se falou e tal. E é assim, falaram, eu deixo para lá, o outro vai deixar também. Não é assim no reino de Deus. É assim em muitas famílias. Briga-se, fala-se, xinga-se, depois está todo mundo junto de novo, fazendo churrasco, deixa para lá. Não é assim com a sabedoria divina, não é assim no reino de Deus. Não se deve entrar nessa posição de réu. Não se deve ofender. Veio no coração, sentiu, nós sentimos. Não deixe que esse sentimento enraize, saia pela boca. Firme-se, não, eu tô certo, não vou voltar atrás, ele que tem que me pedir desculpa, e eu que tô certo, e aquilo vai aumentando e aumentando, e eu não quero estar lá, eu não quero estar perto de fulano, eu fico desconfortável perto de fulano, eu não sei agora como é que eu fico, o filho dele vai estar lá, a esposa dele vai estar lá, eu também não vou, eu vou, mas não quero ficar perto. Essa coisa vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí o diabo usa alguém para chegar e falar assim: ih, fulano falou não sei o que de você. Ah, agora que eu vou lá, eu vou colocar tudo, falar, quero ver e tal. Então, tá vendo como isso vai aumentando? E aí Jesus associa isso ao homicídio, chega lá na ponta. É assim que ele está dando o caminho todo. E como ele fala que é no reino? Não. Veio no... Fecha a boca. Fecha a boca. Abençoe. Não falou nada? Sentiu? Pensou mal? Está errado. Repreenda o mau pensamento, o mau sentimento e substitua ele por um pensamento de paz, de misericórdia, de acordo com o ensino da palavra de Deus, e abençoe. E ore, e interceda genuinamente. E um sentimento de paz, de misericórdia, substituirá esse sentimento ruim que apareceu primeiro. E Deus se sentirá glorificado, ainda que nada tenha acontecido exteriormente, mas só dentro de nós. Deus se sentirá honrado. O Espírito Santo que vive dentro de nós, que habita o nosso corpo, ele se sentirá honrado, ele se sentirá reverenciado como rei. E nós sentiremos dele aquele testificar de que somos filhos de Deus. Aquela confiança, o nosso coração não nos acusando, e aquilo que João fala, temos muita confiança em Deus. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui. O Senhor fala: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último ceitil, o último centavo, a última moeda. Mais uma vez eu digo, é o Senhor Jesus quem está nos dizendo o que é para ele, o que é no reino, esse ofender, esse falar contra alguém. É ele quem está dizendo das consequências. Nós temos que ter fé e temos que conformar a nossa vida a essa fé. E obedecer. e seremos grandemente abençoados pelo Senhor. Eu deixo essa palavra para nós nesse dia, que as palavras do Mestre nos transformem a cada dia de glória em glória, de fé em fé. Peço ao pastor Felipe que ore por nós.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra, Senhor, pontual em nossas vidas no dia de hoje. Que possamos, Senhor, ter discernimento em rodas de conversa, em momentos que para o mundo talvez seja uma armadilha, uma palavra que espera de nós de maldição, uma palavra que traz peso espiritual, que traz maldição, mas que nós possamos ser guiados não pela nossa língua, mas sim pelo Teu Espírito, pelo Teu discernimento, pelo Teu amor, pela Tua graça. Senhor, que possamos ter paciência, meu Pai, possamos ter controle e domínio próprio, e possamos ter do fruto do Espírito, que possamos ter paciência, longanimidade, para podermos frear nossa língua e que para também tenhamos vida e possamos transmitir vidas a outras pessoas. Porque até mesmo no silêncio, o Senhor também usa os seus. Seja conosco hoje e sempre. Obrigado por essa palavra, Pai, e que entre como flecha a cada coração. Esse é o nosso pedido e o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. E amém.